Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que facilita regularização de ocupações em áreas da União.
Deputados debatem em plenário sobre segurança das urnas eletrônicas.
Presidente Arthur Lira pede paciência em relação aos debates sobre voto impresso.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pede paciência e diz que o Legislativo vai decidir sobre o voto impresso. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o debate sobre o voto impresso está mal colocado e defendeu prudência e paciência para que o Legislativo possa decidir com calma sobre o assunto. Segundo ele, é preciso evitar atritos entre as instituições democráticas. Lira respondeu sobre o tema em entrevista à Rádio Bandeirantes. Nas últimas semanas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem subido o tom nas críticas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, contrário à proposta de voto impresso. Bolsonaro tem ameaçado a realização das eleições do próximo ano, caso a PEC não seja aprovada pelo Congresso. Em razão disso, o TSE decidiu, por unanimidade, fazer investigação administrativa contra Bolsonaro sobre manifestações contra a legitimidade das eleições e também pediu ao STF para que o presidente da República seja incluído no inquérito que investiga fake news por disseminação de informações falsas contra as urnas eletrônicas. Lira tem dito que já há uma PEC de 2015 que regulamenta o voto auditável impresso no Senado e ressaltou que essa é uma decisão do Legislativo. Arthur Lira afirmou que não vê nenhum fato relevante que o faça desconfiar do sistema de votação, mas ressaltou que um modelo mais transparente na votação e apuração pode evitar o questionamento dos resultados das eleições. Segundo ele, houve uma mudança de rumo entre os partidos sobre a aprovação da proposta.
Mudanças de rumo são normais dentro do Legislativo. Nós temos que ter a paciência e esperar que as casas legislativas se pronunciem. Nós estamos perdendo tempo, energia, muitas vezes gerando atritos entre instituições democráticas que são necessárias para o equilíbrio do Brasil, de maneira que não trará benefício nenhum.
Lira também foi questionado sobre a votação da proposta que estabelece o fim do foro privilegiado. A proposta acaba com esse mecanismo, chamado tecnicamente de foro especial por prerrogativa de função, para autoridades que cometerem crimes comuns. Ele só seria preservado para o presidente e o vice-presidente da República, para o chefe do Judiciário e para os presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira afirmou que ele ocupa o cargo de presidente há apenas 6 meses e já avançou em muitas pautas que estavam na gaveta da Câmara. Segundo ele, essa discussão será feita e que a Câmara vai cumprir o seu papel.
Com relação a essa, nem com qualquer outra pauta, nenhum tipo de preconceito, nem de direita, nem de esquerda, nem pautas polêmicas. Era um tabu o fim dos supersalários, nós já derrubamos. Nós votamos matérias muito importantes, como, por exemplo, eu posso citar uma aqui, a Lei de Segurança Nacional, transformada em Lei do Estado Democrático de Direito. Era uma lei de 2002 que estava pendente de julgamento, dentre outras. Então, tenho certeza de que, normalmente, paulatinamente, os tempos não andam fáceis, né? Há muita polarização política, mas, envolto a essas confusões, a Câmara vem cumprindo seu papel com muita transparência e debate sobre os assuntos que são importantes.
Lira também negou que a proposta que altera o Código Eleitoral será votada esta semana pelos deputados. Segundo ele, o texto foi protocolado e vai ser discutido entre todos os parlamentares. O projeto busca uniformizar prazos de desincompatibilização e de multas, definir as atribuições da Justiça Eleitoral e estabelecer critérios para as penas de inelegibilidade, entre outros pontos. Lira explicou que o que pode ser votado esta semana é a reforma política, com a possibilidade de alteração do sistema eleitoral, mas isso depende da aprovação do texto pela comissão especial que discute o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, considera que o presidente Bolsonaro cometeu grave violação às leis brasileiras quando ameaçou impedir o direito ao voto se não for aprovado um projeto de seu interesse. Segundo o deputado, a ameaça como arma política é uma agressão contundente à democracia.
Fábio Tradi acredita que os ataques do presidente a ministros do Judiciário que não concordam com suas teses rompem o equilíbrio entre os poderes e contribuem para desconstruir a estrutura que sustenta a democracia brasileira.
Paulão, do PT de Alagoas, presta apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, que solicitou ao STF que investigue o presidente Jair Bolsonaro por disseminação de fake news contra as urnas eletrônicas. De acordo com o parlamentar, é preciso defender o país de ataques contra o Estado Democrático.
Paulão também elogia o trabalho da CPI da pandemia, que, na opinião do congressista, tem cumprido o papel fundamental de investigação contra criminosos instalados no Ministério da Saúde.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, cumprimenta os ministros do TSE, que, segundo ele, tomaram as atitudes necessárias para proteger a democracia brasileira. O parlamentar acredita que Bolsonaro comete crimes quando ataca as instituições e dissemina notícias falsas e deve ser investigado e responsabilizado por isso.
De acordo com Henrique Fontana, a proposta de estabelecer o voto impresso representa um retrocesso e uma tentativa do presidente de preparar um golpe para 2022. O parlamentar acredita que Bolsonaro não tem mais condições de permanecer no cargo.
De acordo com o professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, a intenção do presidente Bolsonaro em implementar o voto impresso não é de melhorar o sistema, mas sim de contestar o resultado das eleições de 2022. O deputado analisa que o presidente já tem sua derrota como certa e, por isso, quer bagunçar as regras do jogo.
Na visão de professor Israel Batista, o Congresso pode até debater a melhoria do sistema eleitoral em um outro momento, mas não sob ameaça e chantagem do Palácio do Planalto.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemora o pedido feito pelo TSE para que o Supremo Tribunal Federal inclua Bolsonaro no inquérito sobre as fake news. Segundo o deputado, ao longo dos últimos anos, o presidente fez acusações constantes de fraudes nas eleições de 2014 e 2018, mas nunca apresentou provas do que falava.
Rogério Correia também defende a aprovação de projetos que gerem emprego, fazendo o Brasil crescer e distribuir renda. O parlamentar é contrário à privatização dos Correios e à reforma administrativa, que, segundo ele, vão na contramão do desenvolvimento nacional.
João Daniel, do PT de Sergipe, apoia a decisão do TSE de investigar Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O deputado acredita ser urgente que o presidente da Câmara coloque em pauta o pedido de impeachment de Bolsonaro.
João Daniel também se declarou contra a venda dos Correios e alega que o governo mente quando diz que a empresa vai crescer e gerar mais empregos nas mãos da iniciativa privada.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, destaca as manifestações em favor do voto impresso auditável ocorridas no último final de semana. O deputado também acusa institutos de pesquisa de manipularem resultados sobre as intenções de voto para 2022, colocando o presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar na disputa eleitoral.
Na opinião de Otone de Paula, opositores de Bolsonaro tentam aparelhar o Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de tirar o presidente da disputa eleitoral no ano que vem.
Eleições.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, pede que os colegas que integram a comissão especial aprovem a PEC do voto impresso auditável. Segundo o deputado, basta que se providencie uma simples impressora ao lado da urna eletrônica para que o processo eleitoral tenha mais legitimidade e transparência.
Coronel Tadeu acredita que a urna eletrônica esteja obsoleta e sujeita a fraudes eleitorais. Com relação ao sigilo do voto, que pode ser quebrado por meio da impressão de comprovante, o deputado defende que o eleitor seja livre para, se quiser, divulgar em quem votou.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, ressalta que as urnas eletrônicas foram fabricadas na década de 90 e que o aprimoramento do sistema é algo fundamental para o fortalecimento da democracia. O parlamentar salienta que existem tecnologias avançadas nos dias de hoje que podem colocar em risco o processo eleitoral.
Bibo Nunes não entende a intenção de parlamentares que são contra a modernização das urnas eletrônicas. Segundo o deputado, a tentativa de impedir uma eleição segura, auditável e transparente gera mais desconfiança na população.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, afirma que o pedido do presidente Jair Bolsonaro é por mais transparência no sistema eleitoral. O parlamentar acusa os ministros do Supremo Tribunal Federal de agirem como políticos e tentarem influenciar a população contra o governo.
Júnior Amaral também critica os que tentam manipular a opinião pública, dizendo que o voto impresso irá abrir caminho para fraudes. Ele explica que, pela proposta, o voto cai em uma urna lacrada e o eleitor não tem o contato físico, apenas visual, com a cédula.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, ressalta que as eleições brasileiras são feitas por meio das urnas eletrônicas há 25 anos, sem nenhuma comprovação de fraude. Na visão da parlamentar, quem critica as urnas tenta confundir a população e colocar em dúvida a possível derrota do presidente Bolsonaro em 2022.
Perpétua Almeida lembra que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também desvalorizou o sistema eleitoral daquele país antes de ser derrotado nas eleições americanas. Para ela, o presidente Bolsonaro prepara uma estratégia semelhante, com o objetivo de enfraquecer o sistema eleitoral brasileiro e a democracia.
Economia.
Marília Reis, do PT de Pernambuco, critica a possível venda dos Correios e afirma que a iniciativa privada provavelmente não terá interesse em cobrir áreas que não dão lucros com serviços de postagens.
Marília Reis pede que o parlamento pense no país e impeça a venda do patrimônio público à iniciativa privada. Na avaliação da congressista, as empresas que compram as estatais visam apenas o lucro, deixando de lado os direitos dos cidadãos.
Na opinião de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o governo federal ainda não foi capaz de apresentar um plano de geração de emprego porque foi negligente em relação ao enfrentamento da Covid-19.
Segundo Arlindo Quinalha, ao contrário da maioria dos países do mundo, o Brasil nunca teve um plano de contingência para barrar o crescimento da doença e, assim, permitir o avanço da pauta econômica.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa grupos do governo de negar a ciência durante a pandemia para praticar corrupção dentro do Ministério da Saúde. Na visão da deputada, o parlamento não pode se omitir sobre essas acusações e deve punir com rigor todos os responsáveis.
Érica Cocai também discorda da proposta que autoriza a entrada da iniciativa privada na exploração de serviços postais. A parlamentar argumenta que apenas 8 países do mundo possuem as empresas de correios totalmente privatizadas.
Trabalho.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, participou do Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público, que teve como foco central o debate em torno dos prejuízos que a reforma administrativa pode trazer ao funcionalismo público do país.
Na avaliação de Alice Portugal, a reforma começa a ser compreendida pela sociedade brasileira como um mecanismo de retirada de direitos e do acesso universal aos serviços prestados pelo Estado.
Vicentinho, do PT de São Paulo, acredita que a PEC da reforma administrativa desfigura o Estado brasileiro. De acordo com o deputado, apoiar a estabilidade dos funcionários públicos não é defender privilégios, mas sim garantir a prestação continuada e apartidária dos serviços no país.
Vicentinho também enaltece o trabalho das guardas municipais, que foram incluídas nos órgãos de segurança pública por meio de emenda à Constituição. O parlamentar lembra que a categoria cumpre papel essencial, desempenhando trabalho preventivo nas comunidades locais.
Saúde.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, pede que o Congresso derrube o veto do presidente da República ao projeto que facilita o acesso a remédios orais contra o câncer. O deputado conta que a medida beneficiaria mais de 50 mil pacientes, mas foi barrada, pois, segundo o governo, fragilizaria os planos de saúde.
Frei Anastácio Ribeiro também critica a suspensão por parte do Ministério da Saúde de contratos que garantiam a distribuição de 19 tipos de remédios pelo SUS. Dentre eles, estão medicamentos para tratar transplantados, pessoas diabéticas e com câncer. Com a medida, 30 milhões de pacientes serão prejudicados.
Lídice da Mata, do PSB, destaca a inauguração da 20ª Policlínica Regional em Itaberaba, na Bahia. A deputada explica que a abertura das policlínicas descentraliza o atendimento, beneficiando a população que mora fora dos grandes centros.
Lídice da Mata afirma que a previsão é de que até o final de 2022 sejam entregues mais 7 policlínicas. Ela afirma que, embora a Bahia não tenha o maior orçamento do país, é o estado com mais investimentos em saúde.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou projeto que facilita a regularização de ocupações anteriores a 2008 em áreas da União. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a regularização fundiária de ocupações de até 6 módulos fiscais em terras da União, sem vistoria prévia. Permite também a titulação de áreas maiores, com vistoria, o que deve beneficiar cerca de 500 mil posseiros apenas na Amazônia Legal. 6 módulos fiscais equivalem a uma área de 5 a 110 hectares, dependendo da região. Hoje, a lei prevê a regularização de ocupações de até 4 módulos. Esse projeto tem origem em uma medida provisória que não chegou a ser votada pelo Congresso. Essa MP permitia a regularização de propriedades de até 15 módulos fiscais. O projeto aprovado pelo plenário foi apresentado pelo ex-relator dessa MP, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele limitou o tamanho das propriedades a serem regularizadas sem a necessidade de vistoria e estabeleceu que só as áreas ocupadas antes de 2008 podem ser regularizadas. Apesar das mudanças, deputados ambientalistas consideram que a proposta beneficia grileiros e vai permitir o aumento do desmatamento. Foi o que disse o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
A dificuldade que pequenos agricultores enfrentam para terem suas terras regularizadas diz respeito mais à falta de pessoal e à falta de estrutura do INCRA do que à necessidade de uma nova lei. Vemos o risco desta nova lei ser usada indevidamente para a grilagem de terras e também a preocupação que temos é que isso favoreça o desmatamento e ajude a agravar a situação ambiental do Brasil, que já é péssima.
O projeto aprovado foi um texto apresentado pelo relator, deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade de Minas Gerais. Bosco Saraiva explicou que a proposta mantém a exigência de vistoria para fins de regularização nas áreas acima de 6 módulos fiscais, que representam 53% de toda a área a ser regularizada.
Apenas áreas com 6 módulos fiscais poderão ter a vistoria prévia dispensada, que segundo números oficiais do governo, engloba cerca de 92% dos agricultores, que ocupam aproximadamente 47% da área a ser regularizada. Já para os ocupantes de áreas maiores, a regularização continua a depender da vistoria prévia.
Para as propriedades de até 6 módulos fiscais, o projeto permite a regularização por meio do sensoriamento remoto e a partir da análise de documentos como o cadastro ambiental rural e uma declaração do ocupante de que respeita a legislação ambiental. As áreas com mais de 6 módulos terão que ser vistoriadas, assim como as que tenham sido embargadas por infração ambiental, as que tiverem sido fracionadas e as que não tiverem indícios de ocupação anterior a julho de 2008. Os posseiros multados por infração ao meio ambiente poderão requerer regularização com algumas condições, entre elas a assinatura de um termo de compromisso ou de ajustamento de conduta para recuperar vegetação extraída de reserva legal ou de área de preservação permanente. Para o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, a proposta facilita a legalização de invasões e vai prejudicar a imagem do país no exterior.
Esse é um tema extremamente polêmico, é um tema que favorece o desmatamento do Brasil. Nós estamos com mais da metade do desmatamento da Amazônia provocado pela grilagem de terras. Grandes empresas estão ocupando terras na Amazônia, terras públicas que pertencem a nós brasileiros. Essas terras estão sendo comercializadas abaixo do preço do mercado. A Amazônia está sendo invadida e desmatada, isso cria um problema seríssimo para a imagem do país.
O autor do projeto, o deputado Zé Silva, refutou as acusações de que a proposta beneficia grileiros e facilita o desmatamento.
Para aqueles que falam que essa lei vai incentivar a grilagem é porque não estudou o assunto. O primeiro ponto, para mandar uma mensagem diferente para todos, que não compensa mais grilar terra no Brasil, terra pública, foi quando eu coloquei o marco temporal de ocupação em 2008, que é o mesmo do Código Florestal, que é uma lei respeitada e que coloca o Brasil no patamar dos países que têm uma legislação séria em relação à questão ambiental.
O projeto proíbe a regularização de áreas em que os ocupantes estejam inscritos no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Depois de aprovado na Câmara, a proposta que cria regras para regularizar ocupações ocorridas até 2008 em terras da União vai para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.